Tribunal Moral, mas tinha o julgamento na presidência do Conselho de Ministros. Porque, efetivamente, aquilo que você acaba de dizer é de que nós apreciamos no sentido de que damos um julgamento, mas o julgamento não é vinculativo, não tem poder vinculativo. Não tem. Não são obrigados. O Conselho de Redação, se o Conselho de Gerência da ANOP não disse acatar, digamos, a decisão, chamemos de decisão entre aspas do Conselho de Imprensa, tem sempre um recurso do Tribunal. Agora, o que é grave é que, de facto, nem sequer o Tribunal Moral é acatado e depois vai-se dizer que é o poder político que julga essas coisas. Em questões de informação. Por acaso estou-me aqui a chamar a atenção que a lei são os únicos dois casos, em que o Conselho de Imprensa tem pedido praticar precisários. Neste caso é precisário. É recurso. É a única.
Quando há recurso, a competência é pelo menos em nossa.
Pois, são dois casos. São dois casos, aliás, que são, digamos, um bocado parecidos, porque tem a ver, de certo modo, com a consciência dos jornalistas. O Conselho de Imprensa só pratica decisões relativamente ao recurso, efetivamente, da nomeação do diretor, isto é, da intervenção dos jornalistas na nomeação do diretor, e tem também um caráter decisório a decisão do Conselho relativamente à verificação da alteração da linha de orientação dos jornais. Que é um problema um bocado delicado, mas isto é inspirado um bocado na legislação francesa e na legislação de outros países, que o princípio é o seguinte: os jornais têm um estatuto editorial, ou devem ter, nos termos da lei da imprensa, são obrigados a ter um estatuto editorial, isto é, são obrigados a ter uma determinada orientação. Os jornalistas têm um contrato com o jornal submetendo a essa linha de orientação. E os jornalistas, aquilo que se chama a cláusula de consciência, têm o direito de rescindir o contrato com a empresa na base de despedimento com justa causa, se o jornal mudar radicalmente a sua linha de orientação. A lei faz competir ao Conselho de Imprensa a única entidade capaz de julgar se o jornal teve ou não teve uma alteração radical da sua linha de orientação, isto é, de conferir ao jornalista o direito de rescindir o contrato, depende da verificação pelo Conselho de Imprensa dessa alteração radical. Quer dizer que o Conselho de Imprensa julga em dois casos concretos, já atuou dessa maneira. Foi no caso da República, em que as pessoas que saíram ou que foram saneadas, entre aspas, do jornal República, tiveram o direito a serem imunizadas porque o jornal, na fase subsequente, o Conselho de Imprensa reconheceu que houve uma alteração radical da sua linha de orientação. E no caso do despedimento dos 22 jornalistas do Diário de Notícias, em que também reconheceu ter havido, efetivamente, uma alteração radical da linha de orientação, e, portanto, esses 22 jornalistas tiveram direito a receber uma indemnização por seu despedimento.
Estamos aqui como o Presidente da Câmara de Évora e a representação do povo do Conselho. Saudamos muito as liberdades do 25 de Abril mas tratando do sentido prático e do exercício da liberdade democrática, e neste sentido esta questão tem um grande significado. O facto do Conselho de Imprensa vir até a Terra, de facto, é um passo enorme, um passo necessário, porque, por aquilo que acabamos de ouvir, e um conhecimento mais aprofundado que vemos com esta questão bastante aprofundada, leva-nos a pensar que o Conselho de Imprensa impõe-se pela prática da democracia. E a sua presença aqui em Évora e em vários pontos do país, de facto, faz-se afirmar o seu direito e a sua razão como elemento fundamental da vida democrática ligada à imprensa. Não gostava de alongar muito mais, a não ser realçar estes dados, e não deixando como uma queixa, que esta pode ser por outros dias, mas de facto, nós aqui no Alentejo, vivemos numa marginalização muito forte da imprensa nacional. Queixamos-nos profundamente e temos todo o direito de viver, porque não é uma, nem duas, nem três forças políticas ou partidárias que existem. São, de facto, todas as forças vivas locais que condenam violentamente a marginalização em quantas se encontra do ponto de vista da comunicação social. Portanto, deixamos este apontamento. Estamos a lutar e a luta está passa por todos nós, mas uma vez que o Conselho de Imprensa se deslocou até aqui, estamos muito satisfeitos com esta conversa. Fazemos votos para que a continuação destas sessões, que sabemos que vão prosseguir, sejam frutuosas, que, mais uma vez, a força da razão, a capacidade de pronunciar sobre matérias tão importantes para a vida democrática possam, de facto, ser afirmadas, e que os dois casos de poder decisório que o Conselho de Imprensa tem sejam, de facto, bem aproveitados, são apenas dois, mas sabemos que todos os outros resultam da prática, resultam desta constante, deste constante pronunciamento que tivemos aqui a ocasião de ver alguns exemplos, e pensamos que, para além daquela questão, daquela dúvida que aqui foi levantada, de que o Conselho de Imprensa não estaria a fazer um papel, talvez só de dar um aspecto de vida democrática nacional, mesmo se tivesse a fazê-lo, a repetição, a presença constante, a afirmação constante, é um valiosíssimo contributo para a vida democrática. Terminava aqui a minha palavra, agradecendo ao Sr. Presidente e a todos os membros que designaram ter-se um incómodo de vir até aqui, e ter-lhe a realização. Muito obrigado.